Olá, amantes do esporte! Está no ar o podcast Esportes Tipo Importação, programa dedicado aos esportes que estão sendo importados ao Brasil nos últimos anos. Eu sou Germano Duran e aqui comigo estão
Rafael Anelli,
Maxi Franzoi.
Você pode nos encontrar pelo perfil no SoundCloud Esportes Tipo Importação, pela nossa página no Facebook, facebook.com/tipoimportação, além de estarmos presentes no iTunes. Então, se você gostar, basta assinar nosso podcast para receber todo o conteúdo do Esportes Tipo Importação. Vamos nessa? Se você ainda não ouviu nosso primeiro programa sobre o cenário do futebol americano no Brasil, não perca essa oportunidade. O link está abaixo na descrição deste episódio. Em nosso segundo episódio, vamos tratar sobre um esporte que ainda é pouco praticado no Brasil, o rugby. Neste programa, vamos abordar aspectos como o que é o esporte, suas principais ligas no Brasil, as regras e como funciona o rugby. E ainda o cenário no Brasil e o que precisa ser feito para melhorar a sua realidade. Os nossos convidados para falar sobre os temas são o gerente executivo da Federação Gaúcha de Rugby, Lucas Toniaso, o treinador do Charrua Rugby Club, Guilherme Marques, e o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Agustin Danza. Em sua modalidade tradicional, o rugby é disputado por duas equipes de 15 jogadores de cada lado, em dois tempos de 40 minutos. O jogo só para apenas quando houver pontuação, infração do time com a bola ou se a bola sair de campo.
E o campo é gramado, tem dimensões parecidas com o futebol. Em suas extremidades, há duas traves em formato de H. Essas traves servem para os jogadores tentarem pontos chutando entre elas.
A grande diferença para o futebol é que no rugby é permitido os jogadores correrem com a bola em mãos, mas só é permitido passar a bola para trás ou para os lados. Para frente, o passe seria ilegal. Se a bola cai das mãos dos jogadores e vai para frente, há uma infração. Essa infração é chamada por knock-on.
Os jogadores podem chutar a bola para frente, sim. Mas somente o jogador que chuta, ou um atleta que estava atrás do chutador na hora do chute, pode pegar a bola. O rugby é um esporte de contato. Somente o jogador que está com a posse de bola pode ser derrubado. O tackle ocorre quando o portador da bola é derrubado por um ou mais oponentes e levado ao solo. Vamos falar um pouco agora sobre as pontuações possíveis do rugby. Existem quatro formas de se pontuar. Eu vou trazer dois tipos de pontuação e o nosso colega de mesa, o Maxi, vai falar sobre as outras duas. A principal delas é o try, que vale 5 pontos. O jogador deve apoiar a bola na área de meta do seu adversário, num contato simultâneo mão-bola-chão. Depois do try, o time tem direito a um chute a gol, dentro das traves em H, valendo 2 pontos.
Em caso de penalidade, de falta grave, também é possível chutar a bola a gol, valendo 3 pontos. E com o jogo em andamento, a equipe também pode chutar ao gol, valendo outros 3 pontos, chamado por drop goal. Porém, esse chute só pode ser feito caso a bola tenha encostado no solo antes.
Ô Rafa, e esse esporte tem duas modalidades principais, né? Pode falar um pouco pra gente sobre elas?
Sim. E já, mano, o Rugby Union, ou Sir Rugby, como é conhecido, possui duas modalidades. O rugby tradicional, de 15 jogadores, e a modalidade reduzida, o Rugby Sevens, né? O Sevens é disputado por duas equipes, de 7 jogadores, né? Em dois tempos de 7 minutos. O campo é do mesmo tamanho que o Rugby Union. E as equipes normalmente jogam mais de uma partida por dia.
Pois é, né, pessoal? O rugby pode até se assemelhar com o futebol americano, mas vendo através das regras, ele não é tão parecido assim. Para até diferenciar ambos, vamos trazer nosso convidado, o gerente executivo da Federação Gaúcha de Rugby, Lucas Toniaso. Ele fala um pouco sobre a diferença em comparação ao futebol americano e como funciona a dinâmica do rugby. Vamos dar uma conferida.
Então ele é um jogo bastante dinâmico, ele não é um jogo parado como o futebol americano, né? Ele não acontece em fases, ele está muito mais para o futebol do que para o futebol americano. E uma forma de avançar é tu criar espaço, né? Se tu não cria espaço, tu busca criar esse espaço, né? Entregando a bola para o seu adversário e aí fazendo uma pressão para manter essa conquista de terreno, né, a seu favor e, quiçá, pegar, recuperar essa posse de bola. Então, é claro que entre todas essas ações dentro do jogo, tu tem um livro de regras bastante extenso, onde o árbitro tem que buscar manter a ordem da partida e fazer com que ela aconteça da maneira correta.
Tem como. E é exatamente aí que eu acho que está a grande diferença do rugby. Todo o enfoque a respeito do rugby e das situações de contato são em torno dos valores. Nós temos uma pregação, nós temos uma atuação dos valores do rugby muito importante. Então nós estamos falando muito de respeito, nós estamos falando de solidariedade, nós estamos falando de igualdade e oportunidade e tolerância para as diferenças. E no rugby, partindo do pressuposto que nós queremos primeiro formar pessoas com valores para depois bons jogadores, passa por aí a questão da violência. Sim, é um jogo que é agressivo, e se a gente for buscar a raiz de agressividade, né, de agressivo no latim, que é ir direto ao ponto, é um jogo que vai direto ao ponto, é um jogo que existem situações de contato, mas, de novo, primeiro com pessoas de caráter e depois com muito treinamento. Todas essas situações de contato passam por horas de treinamento, são muito técnicas. Então a gente não pode, a gente tem como não considerar um jogo violento.
Agora que você já sabe como funciona uma partida de rugby, eu tenho um questionamento para você, nosso ouvinte. Você sabe como surgiu o rugby? Nosso colega Douglas Staduni preparou uma baita explicação para você que não conhece a história desse esporte. Vamos dar uma conferida.
Na Inglaterra, no século XIX, no final do século XVIII, começo do XIX, eram comuns nas cidades, no campo, os chamados footballs. Os famosos jogos com bola que reuniam a comunidade. Cada instituição de ensino na Inglaterra tinha uma forma de se jogar futebol, com as suas próprias regras. E o rugby não era diferente. Em 1845, os alunos da escola de rugby colocaram no papel as regras do esporte. Nascia assim o jogo de rugby, que foi o primeiro dos futebols a ter suas regras escritas. A ideia foi incentivada pelo reitor da escola, Thomas Arnold. Arnold entendia o esporte como uma ferramenta de ensino, e por isso ele incentivou os alunos a escreverem as regras. Com o tempo, várias escolas na Inglaterra foram também escrevendo suas regras e os clubes foram sendo fundados. Clubes de ex-alunos que queriam continuar os seus jogos tão amados. Somente em 1863, as escolas, os clubes, se reuniram na Inglaterra para tentar encontrar regras unificadas. Uma única forma de se jogar o futebol. Porém, quem gostava de futebol, de rugby, não gostou das regras e não aderiu. Nascia nesse ano o futebol, esse mesmo que você está pensando, e o rugby seguiu seu caminho à parte. Em 1871, os clubes de rugby se uniram e formaram a RFU, a Rugby Football Union, a Federação Inglesa de Rugby. Nesse mesmo ano foi jogada a primeira partida entre seleções, Inglaterra contra Escócia, e a vitória foi escocesa, quem diria. Depois da expansão pela Inglaterra, veio a expansão pelos vizinhos. Escócia, País de Gales, Irlanda, todos fundaram suas federações. E em 1886, nasceu o International Rugby Board, a Federação Internacional de Rugby. O IRB, atual World Rugby, nasceu, mas acreditem se quiserem, a Inglaterra não aderiu. Que boa forma de começar o relacionamento com os vizinhos, não é mesmo? Mais tarde, a Austrália, África do Sul, Nova Zelândia aderiram e a França também se juntou ao grupo. Contudo, a entidade ficou fechada por muito tempo. Somente nos anos 1980, mais nações foram incorporadas pelo IRB, e o rugby virou o esporte global que é hoje.
E é interessante isso que o Douglas falou sobre o surgimento do rugby através da Inglaterra, porque justamente as principais potências desse esporte foram países colonizados pelos ingleses, né? Como a Nova Zelândia, conhecida como os All Blacks, a Austrália, cujo nome do time são os Wallabies, e a África do Sul, que são os Springboks. É interessante também a gente citar aqui o filme Invictus, para quem está muito curioso para pesquisar um pouco mais sobre o rugby, que é um filme de 2009, com atuações do Morgan Freeman e do Matt Damon, e que traz a relação entre o capitão da equipe dos Springboks, o time da África do Sul, François Pienaar, com o Nelson Mandela, na época em que o time da África do Sul conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo de Rugby, em 1995. É muito interessante esse filme, porque tem o plano de fundo, toda a questão do apartheid ainda, E para quem quiser conferir um pouco mais, vale a pena, que é um filme que explica muito bem a questão do rugby, suas regras, e tendo ainda o plano de fundo essa história do apartheid. Mas depois de ouvirmos a história do rugby contada pelo nosso colega Douglas Stadoni, vamos ouvir nosso convidado, o gerente executivo da Federação Gaúcha de Rugby, Lucas Toniazzo. Ele vai falar um pouco sobre o cenário do rugby aqui no Brasil.
Então, o rugby, ele tem crescido muito, né? Desde 2009, que foi quando a confederação foi criada, ele teve um crescimento exponencial. Era uma confederação sem muitos recursos, hoje ela lida aí com um orçamento de 20 a 30 milhões. Então não é uma confederação qualquer, né? Ela já tem a sua importância. Hoje nós temos seleções ativas participando de competições internacionais, buscando classificação dentro do ranking para participação de Copa do Mundo em um curto período, né? Um curto período se a gente for levar em consideração o período de hoje, porque esse plano já vem desde 2009. Então, é um esporte onde os clubes que são a ponta, né, da modalidade a nível nacional estão buscando levar para dentro das escolas, estão buscando desenvolver dentro das suas comunidades, estão buscando ter relevância dentro dos seus municípios para que tenham um apoio e tenham um suporte local para desenvolvimento e manutenção da modalidade.
Pois é, é interessante o ponto de vista do Lucas, né, sobre o cenário do rugby aqui no Brasil. Já o nosso convidado, que é o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, o Agustin Danza, tem uma outra perspectiva para essa possível mudança e melhora do cenário nacional do esporte, né? Segundo ele, o principal fator que pode mudar essa realidade é a Seleção Brasileira de Rugby. Vamos acompanhar o que o Agustin disse também a respeito do cenário do esporte aqui no Brasil.
Eu acho que o principal fator é ter uma seleção que ganha. E isso é algo que vem acontecendo já e tem ajudado muito o crescimento do rugby aqui no Brasil. A seleção faz 2 anos estava na posição 46 do mundo, hoje está 26, com chances, já tivemos 25 e já ganhamos de países que estavam 17 do ranking, por exemplo. Então, ela vem num período, vem num momento de crescimento bem acelerado e óbvio que isso ajuda a aumentar o interesse das pessoas, dos patrocinadores, das mídias, etc.
Agora, ô Rafa, o que falta para que possamos com mais frequência ver esse esporte ser transmitido e ser televisionado aqui no Brasil, hein?
É uma coisa bem interessante de ser discutida, né? Porque já foi um esporte bem televisionado antes. Em termos de mídia, por exemplo, em TV, já foram o Sport TV, a ESPN já transmitiu, né? Hoje, a ESPN transmite ainda, né? Que se transmite ao inglês, né? Quando é em inglês. E o nosso convidado, do Lucas Toniazzo, da Federação Gaúcha, lembrou que até a RedeTV já transmitiu, né? Mas isso já faz um pouquinho de tempo, e em TV aberta, principalmente, faz tempo que a RedeTV transmitiu, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a TV Com só transmitiu um jogo em 2011, já faz 7 anos. Então, precisa ter um pequeno investimento assim em TV aberta também para ser mais conhecido, né? Estamos precisa ainda ser essa questão do investimento das televisões.
Interessante isso que tu falou, Rafael. E eu queria dar um destaque mais uma vez pelo que eu tinha dito a respeito da Copa do Mundo de Rugby. É o terceiro evento esportivo mais visto do mundo, perde apenas para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Mas questão de cenário nacional hoje, se formos pegar onde se passam os jogos, vemos a grande maioria praticamente online, por streaming, né? Pelo canal da Federação Gaúcha, por exemplo, com o suporte do Travin Esportes, que é uma empresa de prestação de serviços na parte de vídeo e transmissão. O Lucas Toniazzo chegou a comentar que eles têm conseguido bons números, ainda que o esporte esteja numa situação ainda amadora. Enfim, a partir disso, conseguimos levantar que o rugby local, em conjunto com o rugby nacional, é um esporte que busca o espaço, está conquistando seu espaço e todos os agentes do rugby estão buscando consolidar o esporte no país. E para ti, hein, Max, o que pode ser feito para melhorar tal realidade?
Pois é, na última pesquisa, aquele censo que eles fazem, né? Segundo o técnico do Charrua, o Guilherme Marques, o Charrua tem em torno de 200 a 300 simpatizantes, mais ou menos. Então, acho que a visibilidade seria ter acesso às mídias, às rádios e às TVs, né? Que isso agregaria bastante no crescimento do esporte. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado que mais tem audiência, né? Tirando São Paulo. que foi o primeiro estado que o rugby foi introduzido. Então acho que um pouco mais de visibilidade nas mídias vai ajudar o esporte a ter mais audiência. Vai fazer com que o público se engaje mais e por que não aumentar o número de praticantes, né?
Pois é, e fazendo um parênteses aqui, enquanto a gente fazia aquela pesquisa de campo para ver quem nós iríamos entrevistar, conseguir o contato das nossas fontes, me chamou bastante atenção a quantidade de times de rugby que tinham aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, o material humano, ele é bastante abundante, falta apenas ver esse esporte crescer mesmo, né? E o Agustin Danza, CEO da Confederação Brasileira de Rugby, falou sobre o que pode ser feito para aumentar o crescimento do rugby no Brasil. Vamos conferir o que ele disse.
Para melhorar o crescimento do esporte aqui no Brasil, o ideal seria poder entrar através de políticas públicas dentro das escolas, né? Para que as crianças tenham contato com o rugby desde cedo, desde os 8 anos de idade, 7, 8, 9 anos de idade, para que possam assim escolher se elas gostam ou não gostam do rugby. Junto com isso, tem que ser feito um trabalho que já começamos há um tempo com os clubes para que eles tenham uma maior quantidade de categorias de base, para que possam acolher os meninos que têm, ou meninas que têm interesse em rugby e querem praticar em algum clube. Acho que essa é a grande prioridade. O trabalho de alto rendimento vem sendo feito, está dando grandes resultados e vamos continuar nessa linha. E óbvio que quando você tem uma seleção que começa a ganhar e crescer, ela ajuda a que o interesse pelo esporte cresça no Brasil. Mas aí temos que estar prontos com estruturas escolares e de clubes para capturar esse crescimento do interesse.
Acho que um dos principais fatores que fazem os esportes crescerem e que possam ser seguidos adiante, não falo exclusivamente do rugby, mas de esportes no geral mesmo, é o fator categoria de base. São os jovens de hoje que vão fazer com que os esportes se mantenham no futuro. A gente vê grande exemplo disso até no primeiro episódio que nós trouxemos aqui no Esporte de Importação, onde o Paulo Tarso falou que as escolinhas de futebol americano hoje estão dando bastante audiência, né? Estão levando o esporte para as crianças e o público jovem. E os jovens de hoje é que vão fazer com que o esporte se mantenha no futuro. Sobre isso, o treinador do Charrua, nosso convidado Guilherme Marques, falou sobre o desenvolvimento da base no seu próprio time.
Tem evolução na base. Nós temos... Os times, de certa forma, têm uma certa dificuldade. Os times sozinhos têm uma certa dificuldade em formar jogadores, em ter uma base de desenvolvimento de jogadores. O nosso time, nós temos uma base, não é muito rica, são poucas idades. Nós temos o juvenil feminino, que agora está com umas meninas a partir dos 16 anos. Nós temos o juvenil masculino, que temos uns meninos a partir dos 17 anos jogando. Nós temos uma escolinha infantil, que na verdade atende basicamente aos filhos dos jogadores, né? Mas a Federação Gaúcha de Rugby tem empenhado grandes esforços para ajudar os clubes nessa área. E nós já tivemos alguns treinos da suposta seleção juvenil de desenvolvimento, e teremos mais agora conforme o tempo vai passando. Dia 2 agora nós vamos ter um encontro juvenil de desenvolvimento da federação lá na Sociedade Hípica, onde várias categorias, várias idades vão se encontrar com esse intuito de desenvolver a categoria de base do rugby no Rio Grande do Sul.
Ainda sobre essa questão da evolução da base no esporte, temos a opinião do gerente executivo da Federação Gaúcha de Rugby, Lucas Toniaso.
Ele vem sendo feito já há um bom tempinho, né? Por alguns clubes, não são todos os que se movimentaram ou que fizeram o movimento para isso. Mas hoje, 2018, nós temos um projeto com foco nos 7 clubes da primeira divisão, né? Um projeto com suporte financeiro para que eles consigam buscar desenvolver um rugby de base melhor, né? Esse suporte financeiro é para fazer com que eles tenham a capacidade de se dotar de recursos humanos para atender os alunos locais, né, ou os praticantes locais, num horário viável para a prática desportiva na faixa etária que a gente busca atender, que é dos 13 aos 18 anos. Hoje o rugby é muito restrito a treinos à noite, em lugares muitas vezes em locais públicos, abertos, né, o que isso também restringe um pouco a prática, porque não é todo pai que libera o seu filho de 13, 14 anos para ficar à noite na rua, né, praticando um esporte que não é muito conhecido, né?
Essas duas falas dos nossos convidados traduzem bem o que é a realidade hoje do rugby no Brasil. Porque apesar da estrutura não profissional no país, o esporte beirar ao amadorismo, há uma perspectiva positiva para o futuro do rugby no Brasil. Agora vamos ouvir nosso colega Henrique de Souza, que preparou uma pesquisa sobre os projetos da federação em conjunto das escolas do estado. Vamos dar uma conferida.
O esforço da Federação Gaúcha é dar suporte para que os clubes possam, em parceria com as escolas, sejam elas municipais ou privadas, ou estaduais até mesmo, fazer um processo de impacto, de captação, de retenção de alunos. Então ela faz a parceria com a escola, por exemplo, o aluno vai lá, né, é mostrada essa modalidade para o professor, né, o professor dá o suporte dentro da aula de educação física, ele passa essa modalidade para os alunos, e aí a partir daí os clubes detectam esses alunos interessados e propõem o que a gente chama de peneira, né? Pode chamar de um peneirão, assim, marcando um horário, uma data e um local, né, para esse aluno se apresentar lá e começar a se fazer um processo de atendimento de peneira com esses alunos. Então, lá é estipulado um número de alunos, de pessoas que vão ser, desses adolescentes que vão ser desenvolvidos para esse trabalho do esporte, né, na base, e de acordo com o nosso convidado, que foi nosso entrevistado no podcast Esporte Tipo Importação, Lucas Toniaso, esse projeto é uma iniciativa que está num processo bem inicial, então é um processo bem lento, que ainda vem começando, né? E é uma maneira que a federação vai poder estudar de como é e de como serão os próximos passos.
Um esporte que ainda é considerado semi-amador, mas que com o passar do tempo vai buscando profissionalismo. O nosso convidado, o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Agustin Danza, falou sobre o processo que envolve o desenvolvimento de talentos para o esporte.
Talento é um produto de muito tempo de trabalho. A gente começou o trabalho de alto rendimento faz 3 anos e já temos jogadores que estão sendo visados por grandes torneios internacionais, grandes clubes internacionais e que têm muito talento a nível internacional mesmo. Então, acho que a gente tem grandes talentos. Nossa seleção hoje tem uma idade de média de 22 anos, então ainda precisa, né, de mais tempo, mas dá para ver que a gente tem talentos muito bons aqui no Brasil, equiparáveis a talentos de qualquer grande país de rugby no mundo.
Essa é a opinião do CEO da Confederação Brasileira de Rugby, que...
Desculpa interromper um pouquinho, Germano, mas só para essa questão de termos de qualidade, equiparadas aos talentos de nível internacional, né? O técnico de Charrua, o Guilherme Marques, pensa um pouco diferente do nosso outro convidado, o Agustin Danza, né? Questionado se a Liga Brasileira tem condição de se equiparar com as ligas internacionais, como a da Inglaterra ou da Nova Zelândia, né? Então, o Guilherme Marques falou sobre o contexto em que o rugby brasileiro vive.
Com certeza não, ainda está muito aquém. Principalmente o profissionalismo, né? Nós estamos vivendo uma situação semiprofissional já em São Paulo, onde alguns jogadores do time recebem dinheiro, algum staff recebe dinheiro, mas isso não é a realidade do resto do Brasil. Então a Liga Nacional, ou a Confederação Brasileira, que é o órgão que rege o campeonato maior do Brasil, ainda está muito aquém de estar parecido com as ligas profissionais, por exemplo, que já tem nos Estados Unidos de rugby.
O gerente executivo da Federação Gaúcha de Rugby, Lucas Toniaso, também comentou sobre essa equivalência entre o rugby nacional em comparação ao rugby de fora do Brasil.
A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a essa questão de equivalência nacional e internacional, né? Como eu falei, o rugby no Rio Grande do Sul, ele tem 16 anos, ele é um adolescente, né? Enquanto a nossa vizinha Argentina é centenária e tem um domínio gigantesco dentro da modalidade na região das Américas, né? Então fica complicado a gente hoje, num curto prazo, querer se equivaler, ou mesmo no médio prazo, e a longo prazo a gente está falando de alguns bons anos, e não 10 anos ou 20 anos, né? Porque para ter um rugby bom, a gente vai ter que ter bons gestores, nós teremos que ter boas estruturas, nós teremos que ter bons formadores, né? E além disso tudo, a gente vai ter que ter uma base muito extensa de praticante para poder, a partir dali, começar a desenvolver. Hoje tu pega um clube de futebol, eles têm ali as suas escolinhas de base, que tem 500, 600 praticantes, e a gente pode ver que nem todos chegam numa ascendência como, né, como se objetivava. Então, o rugby nosso daqui, ele vai ter uma qualidade, sim, terá, uma qualidade, mas uma qualidade futura, e qualquer pensamento imediatista, ele pode ser um fator limitador para o desenvolvimento do esporte. Então, hoje, a preocupação está muito mais em a gente gerar cultura esportiva do que unicamente pensar num desempenho ou numa equivalência com o rugby internacional, né?
E a gente está falando de clubes, né? Enquanto entrarmos nesse aspecto, a gente pega as ligas profissionais da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, da França, da Inglaterra, né? Então, é outro nível que eles jogam, né? É outro mundo que eles jogam, que eles fazem o esporte, né?
Pois é, né, Rafa? E mesmo se pegarmos como exemplo a nossa vizinha Argentina, o rugby ali ainda é amador, quando falamos de clube. Eles têm as estruturas por serem clubes, mas além de serem clubes de rugby, são clubes sociais de convívio, de encontro. Mas a estrutura toda ainda é amadora e não é vista em nenhum lugar do mundo, né? Eles têm uma determinada qualidade, mas eles não chegam ao ponto de terem o mesmo nível que uma liga profissional, como tem a Nova Zelândia, a Austrália e a África do Sul, por exemplo.
E é interessante essas comparações entre diferentes realidades. O campeonato inglês de rugby, por exemplo, ele é tido como muito ruim para a seleção inglesa, pois os clubes não se importam com a própria seleção. Eles acabam não liberando jogadores para a seleção inglesa, que é um caso bem curioso. A Nova Zelândia tem um torneio nacional que funciona com muita sincronia com sua respectiva seleção. Conversando com o Agostinho Danza, que é o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, o rugby brasileiro tem perspectiva de se tornar profissional a partir de 2020, já com torneio. Mas agora, se quisermos se equiparar ao rugby internacional, sim, vai demorar um bom tempo. Falando nesse aspecto, não é de 2, 5 anos, mas sim de 10 a 20 anos para chegar perto do nível de fora. Até porque eles já são profissionais, né? Desde 1995. O Brasil precisa de tempo para chegar num produto tão grande a esse ponto. Em decorrência do profissionalismo, o Brasil tem potencial para isso. Enfim, até pegando o gancho da realidade brasileira, vamos falar sobre o atual Campeonato Nacional de Rugby, Rafa?
Sim, vamos lá. É importante lembrar alguns formatos, né? Aqui são 6 times no Campeonato Gaúcho, aqui no nosso estadual, aqui, né? São 6 times no Gauchão. E 16 clubes no brasileiro, né? Foi o primeiro ano que teve 16 times nesse nacional. Antes, a Confederação Brasileira tinha 2 campeonatos. Uma chamada de Taça Tupi, que seria uma segunda divisão do nacional, e isso com 8 times. Ao mesmo tempo, tinha o Campeonato Brasileiro, que seria a principal, a elite, né? Também com 8 times. Esse ano, em 2018, né, a federação resolveu juntar os 2 campeonatos. Então, juntando e formando 16 times na elite. Isso aí seria o Super 16, que é o chamado campeonato. E assim, futuramente, não se sabe ainda, né, a Taça Tupi vai adotar outro formato daqui a alguns anos. Não foi definido ainda, mas a Taça Tupi também a federação ainda vai definir.
Novamente, eu volto a reiterar, material humano nós temos, 16 times, então é para provar isso.
Exatamente, e como disse um dos convidados, agora não me recordo qual, em São Paulo é que tem mais times, nós aqui ainda temos 6 no estadual, né? Como eu falei antes, 6 temos aqui no Gauchão. E no Paulistão no Paulista é que tem mais times, então material humano é que dá falta.
Curioso isso, né, Rafa? O atual campeão, inclusive, do Campeonato Brasileiro é a Associação Esportiva Jacareí Rugby. Nosso convidado, técnico do Charrua, Guilherme Marques, contou sobre o grande momento que a equipe do Jacareí está passando. Isso é bonita história. Vamos ouvir.
É um time que teve uma crescente bem bonita dentro da história do rugby, porque antigamente o Jacareí é uma cidade vizinha de São José, o Jacareí não tinha time, os jogadores que eram oriundos do Jacareí jogavam pelo São José, até o momento que eles disseram basta, esses jogadores voltaram para sua cidade de origem, formaram o Jacareí e começaram lá da categoria de base, né? Então eles resolveram renovar todo o time passaram por todos os trâmites legais por criar um time novo, criar categoria de base nova, criar um time novo, jogar a segunda divisão, jogar os jogos de acesso, jogar a segunda divisão, chegaram na primeira divisão e agora finalmente foram campeão. Então eles fizeram um belíssimo trabalho e com certeza são merecedores dos louros que colheram.
Como nosso convidado é o atual técnico do Charrua Rugby Club, não podíamos deixar de perguntar sobre a situação do clube atualmente, né? E o Guilherme Marques também falou a respeito do seu próprio time, o Charrua.
O Charrua ainda não tem nenhuma política de profissionalização, nenhuma estratégia de profissionalização, é a curto prazo. Esse ano é o primeiro ano que nós vamos participar da primeira divisão do Nacional. Por muito tempo a gente só jogou na segunda. Não só a regra nos ajudou, essa mudança de formato de campeonato nacional nos ajudou a estar na primeira divisão, como também ano passado nós conseguimos chegar até a final do campeonato de segunda divisão da Taça Tupi. Então nós, não só a regra nos ajudou, como nós fizemos por onde e merecemos estar na primeira divisão esse ano. É uma incógnita pra gente ainda, como é a nossa primeira participação, a gente vai ter que, ainda tem muita coisa a ser testada. Nós entendemos que é um campeonato mais difícil, que é um campeonato com um nível mais alto do que a gente estava acostumado. Nós estamos nos preparando para isso. Tem toda uma estratégia, todo um cenário montado por causa disso. A minha volta como treinador do Charrua é por causa disso. Mas nós ainda não temos a curto prazo nada em questão de profissionalização, salários ou contratação de jogadores.
Já se encaminhando para o final do episódio, vamos lembrar que conversamos com o gerente executivo da Federação Gaúcha de Rugby, Lucas Toniaso, o treinador do Charrua Rugby Clube, Guilherme Marques, e o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Agustin Danza. Tratamos sobre assuntos que envolvem esporte, como o que é o rugby, suas principais ligas no Brasil, as regras e como funciona o esporte. E ainda o cenário brasileiro, e o que precisa ser feito para melhorar essa realidade. Agora, chegou o momento em que vamos trazer uma curiosidade para o ouvinte que não está familiarizado com o rugby. É o chamado haka. Primeiro, vamos ouvir um pouquinho do que se trata, depois eu explico o que ele é. Tá aí, essa foi o haka dos All Blacks. É uma dança típica dos povos Maori, que habitam ali a região da Nova Zelândia e da Polinésia. Ô Max, a gente tava conversando antes do programa que tu é bastante fã de Game of Thrones, né? Só uma curiosidade então pra quem é fã dessa série e tá nos escutando. Dizem as más línguas que o ator Jason Momoa, que interpreta o Khal Drogo na série, ele precisava mostrar para os produtores que ele tinha capacidade de ser um grande guerreiro, como é o Khal Drogo na série, e por conta disso ele fez o haka, né? Então, só para os ouvintes saberem, o haka ele serve para aqueles povos, né? É uma forma de demonstrar que aquele povo irá para a batalha. E para quem acompanha o rugby, é muito interessante, porque eu acho que já virou até uma tradição nos jogos da Nova Zelândia, a tal ponto que as transmissoras de TV, elas colocam no centro do gramado microfones pra gente ouvir aqueles capitões fazendo um coro, né? Ele começa cantando e os seus companheiros de time vão atrás cantando. E eles mostram a língua, assim, realmente fazem toda uma espécie de ritual mesmo. É muito interessante. Depois de ouvirmos sobre o grito de guerra, haka, vamos encerrando esse episódio. Espero que possamos ter introduzido o esporte para quem ainda não conhecia. que possamos ter explicado seus principais pontos para que você, ouvinte do podcast Esporte Tipo Importação, se interesse e comece a acompanhar o rugby, esse esporte que está buscando se consolidar no Brasil. O podcast Esporte Tipo Importação vai ficando por aqui. Voltamos na próxima edição, debatendo os esportes que estão chegando no Brasil. Não esqueça que você nos encontra pelo perfil no SoundCloud, Esportes Tipo Importação, pela nossa página no Facebook, facebook.com/tipoimportação, além de estarmos presentes no iTunes. Então, se você gostou desse episódio, basta assinar nosso podcast para receber todo o conteúdo da equipe Esportes Tipo Importação. Até a próxima!